A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde, seja bem-vindo. A nossa programação está de volta ao vivo nessa quarta-feira e o nosso assunto agora é o mercado de grãos. A gente vai falar de soja, vai falar um pouquinho de milho também e entender como foram as movimentações nessa quarta, não só aqui no Brasil, mas também na Bolsa de Chicago, entender como o cruzamento de todas essas informações pesou para a formação das cotações aqui no Brasil. Conosco hoje o Enio Fernandes, que é consultor em agronegócio da Terra Agronegócios. Mais uma vez no Notícias Agrícolas, Enio, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. É sempre um prazer falar com vocês.
O prazer é nosso. Enio, vamos começar com Chicago? O mercado vinha estável, no finalzinho da sessão puxou um pouquinho mais, fechou com leves altas. O que que motivou o mercado a subir nessa quarta-feira?
Na nossa visão, o mercado está muito lateralizado, ele tá num intervalo, num delta de preço muito curto, né? E ele responde aos estímulos do câmbio, que na verdade, o dólar tem um efeito deletério nas cotações das commodities. Quanto mais sobe o dólar frente a outras moedas do mundo, naturalmente as outras commodities cedem. Por que que elas cedem? Porque fica mais caro para o país originário dessa commodity comprar. Então, toda vez que o dólar sobe, a gente naturalmente tem uma queda de várias cotações de várias commodities. Esse é um ponto. Segundo ponto, o mundo segue muito preocupado com o crescimento mundial, né? Você está vendo petróleo aí abaixo de 55 dólares o barril WTI Nova York, mostrando essa dificuldade do mundo crescer. Então, quando eu pego e transformo para Chicago, o intervalo de atuação que Chicago está operando é muito curto. De um lado, você tem uma produtora americana distante da comercialização, inseguro com a produtividade que ele vai ter, inseguro com os números do USDA. Mesmo os relatórios do Pro Farm Crop Tour que saíram diminuindo a safra americana de soja e milho impactaram um pouco os mercados de soja e milho. O produtor segue reticente em vender. Do outro lado, quem demanda soja está vendo essa fraqueza da demanda americana também ficar ausente do mercado. Sobrou a China, que entra comprando essa soja, tentando tirar essa soja da mão das origens brasileiras. E isso, quando o câmbio cai, você vê o prêmio subindo um pouco, tentando compensar essa queda nas cotações da soja no mercado interno brasileiro. Quando o câmbio sobe, você vê o prêmio cedendo um pouco. Quer dizer, o mercado vai regulando essa oferta da origem brasileira, muito lastreado no dólar, quando o dólar não ajuda, muito lastreado nos prêmios, porque Chicago está muito lateralizada, tá muito flat.
Tá. Enio, qual que é a sua expectativa para Chicago? A gente vai precisar ver a colheita dos Estados Unidos começar a acontecer efetivamente ou observar a questão climática para a gente ver o mercado sair dessa lateralização?
Bom, boa pergunta a sua. Primeiro é o seguinte: toda a declaração do Donald Trump, mesmo que depois ela não se confirme no Twitter, positiva ou negativamente, ela tem afetado Chicago. Toda vez que Chicago chega na posição novembro de 2019, a próximo de 11,50, 11,50, 11,55, ele tem um suporte muito, muito forte de preço. Eu não acredito que esse suporte vai ser quebrado com facilidade. Dito isso, nós vamos começar agora a nos aproximar do mês de setembro. Tem um relatório importante do USDA de setembro. A gente acredita que o USDA vai paulatinamente alinhar as suas projeções com as projeções do mercado. A gente deve ver as produtividades norte-americanas de soja caírem um pouco. E isso vai ser refletido nas cotações de Chicago. A grande pergunta que fica é o seguinte: nós temos três componentes: prêmios, dólar e Chicago. Para a safra velha, é difícil você ver os preços cederem, porque nós estamos em agosto, as exportações ainda continuam fortes para o mês de agosto, pelo volume que a gente exportou. Nós vamos ver as fábricas segurando essa soja aqui. Essa retenção de soja, quanto mais próximo do fim do ano, mais atuantes vão ser as fábricas. Por quê? Hoje, farelo dá uma margem, não muito forte, mas dá uma margem boa. E o óleo de soja está dando uma margem muito, muito forte. E agora, setembro, a gente vai ser o B11, né? Cada diesel brasileiro vai ter 11% de biodiesel, sendo que 70%, 80% desse biodiesel é soja. Então, a soja safra velha é muito difícil o produtor errar a comercialização daqui para frente, porque a disponibilidade de soja safra velha vai ser muito pequena. E mesmo que Chicago caia, o prêmio compensa isso. Mesmo que o dólar cair, o prêmio vai compensar isso, porque nós vamos ter uma disputa para essa soja safra velha.
E ele tem uma consistência, né, Enio? Esse prêmio tem uma consistência, o prêmio para a safra velha.
Fantástico o seu resumo. Ele tem uma consistência muito forte.
Tá.
No caso da safra nova, Carol, aí a gente tem um outro problema, porque a gente tem uma safra americana chegando menor do que foi projetada, mas ela vai chegar, vai impactar os preços em Chicago, mas nós temos um grande questionamento, que é a oferta, que é a demanda do ano que vem. Nós estamos vendo a demanda chinesa diminuir bastante, muito lastreada nessa febre suína africana. Os números são bem diversos do tamanho do plantel que vai ser abatido, né? Ou que está sendo abatido. Você pega bancos internacionais, tem uma projeção. Quando você vê dados oficiais da FAO, é completamente diferente, né? Então, essa insegurança transfere para nós a insegurança da demanda para o ano que vem. Esse ano tá colocado em cima da mesa. O americano está restringindo as vendas. O argentino, é importante lembrar isso, o produtor argentino também não está vendendo soja na velocidade que ele geralmente vende, devido à insegurança que tem da economia argentina. Ele retém soja, retém milho como uma reserva de valor contra mais desvalorização do peso. Sobrou o Brasil. Quando eu vou olhar 2020, esse cenário se repete, só que as vendas brasileiras para 2020 estão mais lentas, porque a demanda também está mais lenta para 2020. Não é que não tenha demanda, tem, mas ela inequivocadamente está mais fraca para 2020.
Tá. Enio, dessa forma, como é que o produtor brasileiro ele tem se comportado? Ele tem conseguido desenhar uma estratégia que seja eficiente para aproveitar todos esses momentos e se proteger dessas incertezas?
O produtor mudou muito, né? Ele está muito profissional, ele está buscando informação de alta qualidade e ele está conseguindo construir a sua comercialização. Vamos lá. Quando eu pego o produtor do Mato Grosso, quando eu pego o produtor de Goiás e do Mapitobá, ele está aproveitando essas altas do dólar, está aproveitando essas altas do prêmio e construindo vendas para 2020. Se você é dessas regiões, e a característica desse produtor é um produtor mais empresarial, e você está em regiões onde existe uma disputa entre mercado interno, que são as plantas esmagadoras, e mercado externo, que são a exportação, você consegue agregar mais valor nessa operação sua. Agora, nós tradicionalmente temos produtores que são mais reticentes a vender antecipado. O interior de Minas Gerais, o produtor de São Paulo, o produtor do sul do Paraná para baixo, ele não tem essa tradição de comercializar a soja com tanta antecedência. Porque ele tem um mercado interno forte, difícil. E outra coisa, a grande maioria dessas áreas, a produção são altos tetos produtivos, áreas já consolidadas, com um mercado interno forte. Isso favorece a remuneração dele. Então, ele fica menos exposto a risco. Outro ponto importante é o seguinte, nós temos dois mundos completamente diferentes do produtor de soja. É o produtor que tem capta o seu investimento, os seus débitos, todos em reais. Esse fez investimento com 3,70, 3,80, está tendo a oportunidade de vender lá na frente a 4,20, 4,22, 4,19, 4,25. Isso garante um bom resultado financeiro na sua operação. E a gente tem outro produtor que captou grande parte da sua dívida em dólar e ele precisa vender em dólar para travar a sua operação. Para esses produtores, as margens estão extremamente apertadas. Então, nós temos produtores mais empresariais, produtores menos empresariais, depende da região que ele está, produtores que captam em reais, produtores que captam em dólar, que são distintas as estratégias comerciais. Para quem é empresarial e tá devendo as suas operações, captou recursos em reais, esse vai ser um ano que ele consegue construir boas margens para 2020.
E é interessante observar tudo isso, Enio, porque muito se começou a discutir no início desse segundo semestre do Brasil, com essa alta muito intensa do dólar, como ficariam os custos de produção versus o produtor aproveitar esse momento favorável do câmbio para realizar as suas vendas, até uma boa parte das suas vendas antecipadas. Hoje ele tem que ter essas relações muito mais apuradas para garantir a sua margem de lucro e margens saudáveis, né?
Isso é verdade. Vou te dar um exemplo claro, né? Se você voltar no começo desse ano, um dos primeiros bate-papos nossos, nós falamos, final do ano vai faltar soja.
Sim.
Muita gente riu, muita gente não acreditou. Estamos aqui faltando soja. Outra coisa que a gente falava é o seguinte, gente, não tente acertar preço. Vamos acertar margem. Lembro que conversava em janeiro, fevereiro. Vai passar a reforma da Previdência, o dólar vai cair, vai vir a 3,50, 3,60. Passou a reforma da Previdência. Nós estamos com dólar acima de 4,10. Quer dizer, as certezas caíram. Mas tanto lá atrás como agora, quem tinha um custo de produção na mão, quem tinha seu planejamento na mão, teve as oportunidades e ele fez seus heads, está tendo as produtividades, está tendo as oportunidades agora, e ele está construindo hedge para o ano que vem, ele está garantindo ótimas margens para 2020. Para quem captou em dólar e lá atrás fez seu planejamento, construiu seus hedges, mesmo em dólar, ele conseguiu travar preços saudáveis para 2020, bem menores da margem de quem opera em reais. Agora, para quem perdeu esse momento do dólar, Chicago perto de 8,5, dependendo da região que ele está, é difícil obter margem para 2020. Reforço o que você acabou de falar. Quem escutou, quem foi bem orientado, quem fez um bom planejamento, quem teve os seus custos de produção na mão, o mercado ofertou várias oportunidades de você travar com margem e continua ofertando.
Enio, também há essa preocupação com a safra norte-americana, não só com uma quebra, mas com um atraso na sua chegada, né? Por conta desse atraso no desenvolvimento, a possibilidade das geadas e tudo mais. Isso poderia agravar ainda mais esse quadro, esse atraso para a chegada da nova safra norte-americana? Pode causar alguma uma entre safra um pouco mais distante, né, mais alongada, ou um período maior sem soja? Como é que você vê essa situação? Ou isso acaba sendo equilibrado pelos estoques altos que os Estados Unidos ainda têm?
Não, eu acho que não, assim, tirando a guerra comercial, que é o principal fator, Carol.
Sim.
Toda vez que a gente escuta uma frase assim, nunca na história aconteceu isso, alguma consequência tem.
É verdade.
Nós nunca na história plantamos a safra americana tão tarde. Poucas vezes na história nós tivemos um desenvolvimento tão ruim da safra americana. Lembro, nós estamos falando se é 55, 56 ou 57% de boas excelentes. Quer dizer que o resto não está bom excelente. Quer dizer, toda vez que a gente tem fatos inéditos na história, a tendência é de você ter produtividades menores. Sem geada, sem o frio antecipado. Quer dizer que o grau de risco sobre a mesa hoje é muito alto. Por isso que o produtor americano não vende. Ele não vende porque não tem certeza da sua produção. Por isso que a comercialização está muito lenta. Dito isso, eu acho que nós vamos ter muita surpresa daqui para o final do ano. A tendência não é as produtividades médias americanas subirem tanto. E, de novo, Chicago somente não está refletindo isso porque nós temos uma guerra comercial entre o maior comprador do mundo, que evita comprar soja nos Estados Unidos, E isso afeta diretamente os preços. É muito difícil um país. Temos que lembrar o seguinte: de cada 10 cargos no mundo, 6 quem vai comprar é a China. Se você 60% do mercado você abre mão, é difícil os preços subirem.
Tá. Enio, a gente vê toda essa situação, e a gente vê uma incerteza ainda muito grande do produtor, porque ele quer aproveitar esses bons momentos, ele quer garantir essas oportunidades que o mercado vem ofertando para ele, mas ele está aí prestes a começar a nova safra. Como é que você vê, o sentimento do produtor para iniciar a temporada 2019-20 esse ano? Diante desse cenário global extremamente tenso, né? Há muitas tensões aí em torno de uma série de fatores que ajudam a formar o preço e também as tensões normais de início de safra, questão climática, questão dos custos e tudo mais. Qual é o sentimento do produtor na sua visão para começar essa safra 2019-20?
No fim do dia, né, na minha visão, é o seguinte: faça o que você sabe fazer bem feito. É a primeira coisa. Você tem um custo na sua mão. Se você tiver uma produtividade média, não estou falando nem fantástico, não, uma produtividade média no Rio Grande do Sul, Paraná, Sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, os preços hoje ofertados em reais, e se você captou esse recurso em reais, você tem uma grande probabilidade de ter uma boa margem para 2020. Devem ser aproveitados. Segundo, clima, incerteza de clima, incerteza no mercado de preço, o produtor sempre teve isso. O que que ele precisa fazer? Grande parte dos insumos deles já estão adquiridos, então quase todo o custo dele já está pronto. O que faz agora é plantar no momento certo, sem pressa, garantir boas produtividades médias, se o clima se comportar como vem se comportando no Brasil, é só não ser muito precipitado. A chance dele ter uma boa safra é muito boa, é normal. O normal é ter uma boa safra.
Certo.
Uma produtividade média com preços futuros remuneradores, ele pode construir suas vendas para 2020, que ele vai ter margem, ele vai ter sucesso. Aí você pode me perguntar: ah, se o dólar continuar subindo? Os custos dele já estão quase todos prontos. Ele vai ter lucro em 2020 se ele travar agora. Ah, se continuar subindo, ele trava para 2021. Quando ele
Sim.
tiver os custos de 2021, ele trava para 2021. Essa insegurança constante atrapalha a tomada de decisão. Se você tem dados na mão, você consegue gestar bem seus riscos e suas margens. E essa é a estratégia que a gente aqui na Terra Agronegócio tenta defender. Faça a sua parte bem feita, garanta o seu resultado financeiro, ponha lucro no bolso e construa um bom negócio. Você pode não ser o produtor que vai vender no melhor preço para 2020, mas se você tiver lucro em todas as operações sua, você vai estar nessa operação, nesse negócio em 2020, 2021, 2022, 2023. Você vai ter um negócio sustentável. Esse é o caminho na nossa visão.
Enio, nem sempre o melhor preço é o melhor negócio, né?
Nem sempre o melhor preço é o melhor. Boa frase. Vou plagiar você.
Pode ficar à vontade, pode usar de slogan para a Terra Agronegócio, que vai ser um prazer para mim. Mas é verdade, eu vejo muito isso, o produtor tentando às vezes buscar o melhor preço e aquela talvez não seja a melhor oportunidade para ele, né, Enio?
Vou te dar um exemplo. O ano passado, inúmeras pessoas ficaram esperando R$ 100 a soja nos
Aí, ó.
portos, né?
Tá aí. Tá aí o exemplo mais próximo dessa frase que eu acabei de dizer, né, Enio?
Esperaram R$ 100, até aconteceu R$ 100, por quanto tempo? Quem que vendeu? E você
Exato.
perdeu N oportunidades, né?
Exatamente. Enio, não só a soja está exigindo uma estratégia cada vez mais eficiente, mas o milho esse ano também, porque a gente tem uma oportunidade, no mercado do milho que é fora de série o que está acontecendo em 2019, né?
Bom ponto. Uma grande safra, uma
Exato.
safra robusta na segunda safra, né? Quase 100 milhões de toneladas, depende da fonte de
Sim.
pesquisa que você adota, com bons preços. E se você olhar os lineups de exportação nosso de milho, extremamente robustos, né? O nosso número lá atrás era 36 milhões de toneladas, continuamos nesse número de 36 milhões de toneladas. Mas tem consultoria já falando 37, 38. E Carol, Esse dólar acima de 4, ele diminui muito as nossas incompetências. Quais incompetências? Custo logístico alto, custo Brasil em geral alto. Com o dólar alto, o nosso milho fica extremamente competitivo.
Certo.
E lembro, o americano não está vendendo milho. O argentino também está pouco vendedor de milho. Por quê? Porque ele está retendo milho e soja como um ativo financeiro, com medo de mais desvalorização no peso. Nós estamos encontrando um mercado demandador, tivemos uma alta produtividade e os preços são remuneradores. Ou seja, é muito difícil o produtor brasileiro errar, não ter margem na sua comercialização de milho esse ano. Se ele fizer uma boa gestão, ele vai conseguir bons resultados.
Enio, o que, que tem motivado tanto as exportações brasileiras de milho? O que faz os compradores se voltarem tanto ao mercado brasileiro esse ano?
Nós temos quatro players, vamos falar os quatro principais: Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia.
Certo.
Estados Unidos, as vendas estão paralisadas porque Chicago, paralisado assim, estão lentas, porque Chicago está com preços de milho historicamente baixos, atrapalha a exportação, e o mercado de etanol nos Estados Unidos também não está dando muita margem, o mercado está muito lento, ponto. Quando eu olho para a América do Sul, o Brasil, uma grande safra, bons preços, está capturando essa janela de comercialização. Outro país da América do Sul que é exportador é a Argentina, não está exportando pelo motivo que eu já te falei.
Sim.
E a Ucrânia, por mais que ela participe desse mercado, ela é pequena frente a esses outros ofertadores, né? Então, o mercado mundial está buscando milho de altíssima qualidade no Brasil e o milho relativamente barato. Quando eu faço o preço do milho em dólar, relativamente ele está muito barato. Qualidade, bom preço, nós estamos ganhando mercado.
E os produtores estão se comportando também de forma muito eficiente, né, Enio, quando o assunto é a exportação de milho. Estão sabendo aproveitar, inclusive, a vantagem logística que a gente tem com o menor volume de soja a ser exportado esse ano, não?
Sim, e outra coisa, Carol. Toda vez que o mercado tenta retrair as cotações do milho, as origens saem da ponta vendedora, forçam esse preço a subir. Um exemplo claro foi o relatório do USDA desse mês de 12 de agosto. Quando saiu o relatório, nós tivemos queda das cotações de milho em Chicago, por N fatores. Todo mundo acreditava que os preços do milho iam ceder fortemente. O que o produtor fez? Simplesmente parou a comercialização. Os preços no interior pararam de cair e gradativamente voltaram a subir. Você encontra Mato Grosso hoje R$ 25,00. Goiás, R$ 29,30, Paraná, R$ 34,33, São Paulo, R$ 34,33, Campinas, R$ 37,38, é abaixo dos R$ 40, mas não teve uma queda absurda de preço, porque o produtor, quando os preços cedem bastante, ele para a comercialização, os preços voltam a subir, ele vai vendendo paulatinamente, mostrando uma maturidade muito grande.
Enio, a gente tem condições de manter esse bom ritmo das nossas exportações, esse mercado com muito mais liquidez do que a gente via em anos anteriores? Há muitos anos a gente não vê essa situação, né, Enio? Uma boa oferta para a gente colocar no mercado com bons preços, né?
Sim, eu acredito que sim, ele só não pode. Qual que é o problema? Você reter demais o produto, aí quando chegar em novembro, dezembro, todo mundo querer limpar os armazéns no mesmo momento para receber a safra nova de soja.
Sim.
Aí a gente pode ter, naquele hiato de tempo, um excesso de oferta que faz com que os preços cedam. Logo depois, janeiro, fevereiro e março, os preços tendem a subir, porque a nossa safra de verão, na nossa visão, não aumenta significativamente. O produtor brasileiro tem claro o modelo, soja seguido de milho segunda safra, o milho verão, mesmo com bons preços na visão da terra agronegócios, não deve subir tanta área. Então, tirando esse intervalo de preço que ele tem que tomar cuidado para não concentrar a venda num determinado período de tempo e continuar tirando esse milho do mercado brasileiro, a gente tem que continuar aproveitando essas oportunidades para dar fluxo de exportação nosso. Se isso acontecer, vai ser um ano muito bom para os produtores de milho.
E a demanda interna também está muito boa, dado esse bom momento também das proteínas animais, né, Enio?
Sim, mas lembro, né, a gente, sua visão é perfeita, o mercado interno é maior que o mercado externo, mas, de novo, o que conta é a paridade de exportação, é preço por exportação. Se a gente errar se a gente reter demais, podemos ter equívocos na comercialização num determinado momento do mercado.
Tá certo. Enio, eu te agradeço muito pela companhia, pelas informações todas que você partilhou conosco nessa quarta-feira. E você sabe, é sempre muito bem-vindo. É um prazer ter você conosco. Volte mais vezes.
Carol, muito obrigado. Que Deus ilumine a todos. Um grande resto de semana.
Muito obrigada. Para você também, bom trabalho, Enio. Até a próxima.
Até.
Bom, ficam, portanto, mais do que as informações, as orientações do Enio Fernandes em relação a tudo que a gente pode observar nesse mercado, tanto de soja quanto de milho. Grandes oportunidades sendo registradas para os produtores brasileiros nesse momento. Apesar dessa robustez da nossa safra de milho, juntando safra com safrinha, tivemos aí um volume considerável nessa temporada. Para soja, tivemos uma quebra e esse volume um pouco menor também ajudou a manter os nossos prêmios altos, além de uma concentração da demanda chinesa, prêmios fortes e tudo isso sendo motivado ainda pela questão cambial, o dólar acima de R$ 4,00, R$ 4,10, nessa quarta-feira fechando ou caminhando para fechar a R$ 4,15. Então, é momento de você refazer as suas estratégias, saber que há uma série de fatores ainda aí que vão influenciar a formação dos preços, mas é importante, portanto, estar protegido. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago para a gente encerrar esse boletim. O contrato setembro na soja, $8.52 por bushel, 6,5 pontos de alta. Mesmo ganho para o novembro, que fechou com 8,65. Lembrando que esse é o contrato de maior liquidez nesse momento. O janeiro, $8.79 por bushel. O março, 8,92, com altas de 6,5 pontos mais 75. Vamos nas cotações do milho agora, preços com estabilidade, o setembro, $4.72, caindo 1,5 pontos, mesma baixa para o dezembro, que fechou com 4,75. O março, $4.80, 1 ponto de queda, e o maio, $4.83, com leve baixa de 0,75. Concluindo com os preços do trigo, o mercado também fechou estável. Setembro, $4.73, caindo 0,75. Dezembro, $4.75 por bushel, com 1 ponto de queda. O março, 2020, fechou a 4,81, perdendo 0,5 ponto. E o maio, $4.84, com 0,25 de queda. A gente fica por aqui com esse boletim, mas é claro que a nossa programação segue. Mais do que isso, a nossa equipe segue também trabalhando para trazer para você as últimas informações do dia, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, bom descanso.